Educação.
Formar na faculdade é garantia de bom emprego e de bom salário. Concluir a graduação no Brasil nem sempre representa valorização profissional. O professor Marcos Taborda afirma que existem muitos problemas na formação dos profissionais. Hoje, excepcionalmente, você confere a reprise da coluna de educação que foi ao ar no dia 15 de setembro de 2014.
Educação.
Professor Marcos Taborda, na última semana, o Ministério da Educação divulgou o Censo da Educação Superior, que, entre outros dados, revelou um número menor, né, de concluintes com relação ao censo anterior. Uma questão que é sempre colocada com relação ao ensino superior no Brasil é a relação com a empregabilidade. Como é que isso se dá aqui no nosso país? É garantia que a pessoa que forma, que ela tem uma graduação completa, ela tem maiores chances no mundo do trabalho?
Ah, não, definitivamente não. Obviamente, um acesso ao curso superior e a sua conclusão aumentam as chances de uma pessoa ter acesso ao mercado de trabalho. Mas você lembra bem a divulgação do censo na semana passada, mas também nas duas semanas anteriores nós vimos um conjunto de ênfases aí sobre a baixa remuneração daquelas pessoas com curso superior no Brasil. Então, acho que é importante estabelecer uma relação, sim. Veja, mais de 50% das pessoas que têm curso superior no Brasil ganham na faixa de 2 salários mínimos, ou seja, pouco mais de R$ 1.500. Então, você vê que o curso superior não é uma garantia de que você vai ter mercado de trabalho garantido e, mais do que isso, uma remuneração que permita uma vida razoável, uma vida digna. A diminuição do número de concluintes, ela é um indicativo interessante de que boa parte da sociedade não vê mais o ensino superior como um acesso automático a uma condição de empregabilidade melhor. E esse é um aspecto que eu acho que a gente precisa levar em consideração para avaliar por que que as pessoas, a despeito do aumento do número de vagas no ensino superior, da sua expansão, têm deixado de completar esses cursos, porque, afinal de contas, esse índice é bastante significativo.
Professor, mas o que causaria essa baixa valorização do profissional que é graduado?
Veja bem, eu acho que são várias coisas que podem estar implicadas aí. Primeiro, é uma coisa que alguns analistas do censo já têm comentado, o fato de que muitos cursos superiores no Brasil têm péssima qualidade, baixíssima qualidade. Ou seja, se há um esforço nas últimas décadas de expansão do ensino superior, um esforço que a gente pode visualizar claramente no aumento de mais de 80% desse nível de ensino no Brasil na última década, o acompanhamento da qualidade desses cursos não corresponde a essa expansão. Ou seja, tem muito curso superior que, na verdade, não deveria estar funcionando, não deveria ter sido aberto e deveria, em alguns casos, eu acho, inclusive, ser fechado. Um aspecto importante a ser levado em consideração: a dificuldade dos alunos pagarem por longos anos, 3, 4, 5 anos, pelos cursos que não são baratos. Às vezes a relação custo-benefício não vale a pena, porque você paga caro por um curso e não tem garantias que ao final desse curso você estará com um bom emprego, né? Ou seja, que o curso servirá para que você se insira no mercado de trabalho. Acho que essas coisas combinadas, da qualidade e da questão do custo, acabam fazendo com que muita gente desista do curso mesmo antes de concluí-lo.
O senhor acredita que poderiam ser feitos alguns mecanismos para tentar segurar esse estudante dentro da universidade e também para valorizá-lo no futuro, quando ele estiver já formado?
Então, são dois problemas. Eu acho que o primeiro é mais fácil de atacar, sem dúvida. Uhum. O Ministério da Educação pode criar mecanismos. Se o Ministério tem sido rígido para não autorização de abertura de novos cursos, parece que há um relaxamento no acompanhamento sistemático desses cursos que foram abertos. Então, acho que poderia haver um controle mais rígido, um acompanhamento mais sistemático, mais rígido, para que as pessoas não fiquem na mão desses cursos de qualidade baixa, de qualidade duvidosa. Então, essa é uma questão que pode haver, sim, um maior controle da parte do Estado na figura do Ministério da Educação, sobretudo, né? E também dos conselhos de educação. Agora, a outra questão é mais difícil, porque diz respeito à nossa própria estrutura socioeconômica, né?
Uhum.
O mercado de trabalho pode até se expandir, pode eventualmente se reduzir, mas, na verdade, nós temos ainda uma massa salarial baixíssima, altíssima no Brasil. Mesmo para os trabalhadores com uma menor qualificação, a massa salarial é baixíssima e isso se tornou uma bola de neve, um círculo vicioso no Brasil. Ou seja, se paga muito mal no Brasil em geral. E nós só conseguiríamos afetar esse tipo de problema se tivéssemos uma proposta em períodos de campanhas eleitorais, e seria fundamental, infelizmente a gente não vê isso, uma proposta orgânica, integrada, de enfrentamento de um conjunto de problemas que dizem respeito àqueles direitos básicos. Emprego é um elemento fundamental, mas educação de qualidade, questões sociais básicas precisavam ser garantidas para que nós pudéssemos ter uma valorização desse aluno do ensino universitário futuro trabalhador, né?
Ok, professor Marcos Taborda, muito obrigado por sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa. A gente volta com a coluna de educação na próxima segunda-feira.
Eu agradeço mais essa participação. Uma boa semana para você e para todos os ouvintes.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal UFMG. Mas você pode ouvir novamente em nosso site, ufmg.br/rádio.